tome coragem se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
De tudo que é nego torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa Vamos à Luta, ao som de Genil e Zé Pelim. Música essa também de Chico Buarque, do disco Ópera do Malandro. Mais um pouquinho, André, por favor.
Dos moleques do internato, e também vai a miúde, com os velhinhos sem saúde e as viúvas sem porvir.
Queria dizer aos nossos ouvintes e aos nossos entrevistados que essa música de agora, do segundo bloco, foi escolhida a dedo, porque eu gostaria de tocar num tema de extrema importância, que é mais um episódio de amanhã. Amanhã, dia 14 de abril, a gente vai ter mais um episódio a ser julgado no Supremo Tribunal Federal, a uma decisão do ministro Fachin, que tinha declarado que era incompetente a 13ª Vara Federal de Curitiba, de um ex-juiz que hoje é advogado daqueles que próprio puniu. Para falar sobre esse caso e para começar a conversar sobre esse assunto, eu queria perguntar para os convidados, começar pelo doutor Aragão, que muito nos honra com a presença aqui em Curitiba, aqui no programa Vamos à Luta. Como que o senhor vê essa situação do Lula amanhã? Será que a gente vai ter alguma surpresa? Será que existe algo em que a população, que fica cada vez mais confusa, população, cidadão comum, não entende? E também gostaria de aproveitar o ensejo para perguntar para os nossos entrevistados, para saber quais que são essas diferenças. Ele foi declarado incompetente na segunda, daí na terça ele foi declarado suspeito, né? Então, são tantas essas coisas. O que é incompetência, o que é suspeição, o que a gente vai escutar amanhã vindo lá do plenário do STF, ministro Aragão? Microfone, acho que está desligado, doutor.
Competência é um critério objetivo, decorre da lei, tá? A competência nós definimos como, vamos dizer, uma parcela da jurisdição. Ela decorre da jurisdição, ou seja, a jurisdição é aquele poder que você dá para o juiz, e ele, vamos dizer, ele se divide, essa jurisdição se divide em competências, né? Competência que pode ser de um Estado em relação a outro Estado, que pode ser de uma vara em relação a outra vara, de uma justiça especializada em relação à justiça comum. Isso que é competência. Então a competência é uma questão mais objetiva. E nós temos a coisa chamada suspeição, que diz respeito à imparcialidade do juiz, que é um, vamos dizer, é um pressuposto do devido processo legal e do julgamento justo, né? O juiz, ele precisa ser imparcial, por quê? Porque ele está ali exatamente para emprestar sua autoridade para apartar conflitos, né? Então, ele, para ele ter essa autoridade, ele não pode ser adepto de nenhuma das duas partes, e no caso do processo penal, do Ministério Público ou da defesa, né? Eles têm que estar equilibrado. Se ele não for equilibrado, se ele for amigo do promotor, né, quem está acusado não tem chance nenhuma de ter um processo limpo, um processo justo. Então, claro que a questão, vamos dizer, da suspeição, ou seja, da imparcialidade, ela se sobrepõe à questão da competência, tá? Por quê? Porque ela é um atributo da jurisdição, né? Então, você precisa, antes de dizer que aquele juiz é competente, você tem que dizer, bom, isso é um juiz imparcial, é alguém que tem capacidade de julgar desinteressadamente, né? Essa é a primeira pergunta a se fazer, Né? Então, o fato de você declarar um juiz incompetente, depois que ele já julgou um processo, isso não elide a discussão sobre a sua imparcialidade. Por quê? Porque se a questão é meramente de competência, ainda mais competência territorial, que é relativa, não é isso? Você pode aproveitar alguns atos processuais, não, para dar celeridade no processo quando ele for retomado no juízo competente. Já se o juiz é parcial, né, se ele estava ao lado de uma parte, ao invés de estar equilibrado, esses atos não se aproveitam. Eles são todos nulos, porque eles atingiram a própria essência da jurisdição, do poder do juiz de fazer justiça. Né? Então, o fato de você declarar alguém incompetente não significa que você superou a questão sobre a sua parcialidade. Né? E é isso que está, vamos dizer, no cerne de todo esse imbróglio no Supremo Tribunal Federal. O ministro Fachin, né, ele resolveu declarar o juízo da 13ª Vara de Curitiba incompetente em razão do lugar, principalmente. Né? Porque aquilo não tinha nada a ver com Petrobras, não tinha nada a ver com aquilo que foi feito em Curitiba, aquilo tinha a ver com um imóvel no estado de São Paulo e, vamos dizer, que teria sido oferecido na época que o presidente Lula ainda estava em Brasília, logo isso vai para o juiz de Brasília. Né? Mas com isso não está em julgamento, vamos dizer, a idoneidade de Sérgio Moro. Não está, está simplesmente se dizendo, não, a regra do jogo não foi obedecida. Na verdade, quem devia ter discutido isso era o juiz de Brasília e não Sérgio Moro. Mas não que o Sérgio Moro fosse inidôneo, apenas ele não tinha competência. Né? É isso que o Fachin disse. Uhum. E ele, na verdade, ele decretou a incompetência do juízo, no fundo, no fundo, para quê? Para evitar a discussão sobre a idoneidade do Sérgio Moro. Uhum. Né? No fundo foi isso. Ele sabia que tinha um mandado de segurança, que tinha um habeas corpus sendo julgado, né? E ele achava que, decidindo dessa forma, ele tornaria todo o julgamento dessa questão da suspeição, ele tornaria isso superado. E não está superado. Né? E tanto não está superado que a segunda turma disse não. Para começar, temos um problema processual aqui. O habeas corpus já está em julgamento. Ou seja, já teve votos que foram dados e tem um ministro que pediu vistas. Não pode o relator agora inventar em outro processo de tirar a base desse julgamento que está em curso. O julgamento já começou. Então, a turma disse, não, nós vamos continuar julgando o habeas corpus. E, basicamente, disse também que a questão da suspeição de Moro não estava superada com a declaração de sua incompetência. Né? E aí a segunda turma, então, declarou Moro majoritariamente, né, por 3-2, declarou Moro suspeito. Acontece que a decisão do Fachin foi uma decisão monocrática, ou seja, ele fez sozinho aquela decisão que deu pela incompetência de Moro, da 13ª Vara. Ele simplesmente fez isso sozinho. Ou seja, estava teoricamente sujeito a uma apreciação do colegiado se assim demandasse quem se sentisse prejudicado com aquele despacho. É o que o Ministério Público fez ao interpor o chamado agravo interno ou agravo regimental, que é um tipo de recurso que submete a decisão monocrática ao crivo do colegiado. Né? Mas claro que o colegiado normal aqui seria qual? Seria a própria segunda turma, né? Onde aquele processo estava tramitando com o relator da segunda turma. Mas o que que fez o ministro Fachin? Ele pegou esse agravo regimental e submeteu então o despacho dele sobre a incompetência ao pleno. Na verdade, contrário às próprias normas regimentais, porque o regimento só prevê a ida de um processo de turma para o pleno se for uma questão de unificação de posicionamento. né? Então o ministro, ele não pode simplesmente escolher, eu ora vou fazer isso aqui, ora vou fazer isso lá, conforme eu vejo se eu tenho mais chances de ganhar aqui ou ganhar lá. Porque um judiciário não é um cassino onde você ganha, né? A questão não é de ganhar. O ministro não está aí para ganhar sempre. O ministro está aí para julgar dentro de um colegiado. E aí ele pode, às vezes, vencer e ser vencido. Mas quando ele é vencido, justiça se fez. Ele não pode ter interesse pessoal em ganhar aquele processo. Isso já está errado, né? Então ele não pode simplesmente jogar aquilo para o pleno. Mas jogou. E aí cabe naturalmente ao presidente, né, pautar aquele processo. É o que o ministro Fux fez. Só que nós já temos um julgamento encerrado sobre a suspeição, né? Esse julgamento não cabe recurso ao plenário. Então o plenário, o pleno do Supremo, não tem como rever esse julgamento da turma. A turma não está subordinada ao pleno, é subordinada ao pleno, né? E por outro lado, o que se poderia submeter, se não fosse assunto exclusivo da turma, era a questão do despacho do Fachin. Eu não tenho dúvida, vamos dizer, vou fazer o meu prognóstico. Eu não tenho dúvida de que vão confirmar o despacho do Fachin. Eu só não tenho dúvida. A questão é saber se vão confirmar com com aquela decisão rabichozinho que dizia que o habeas corpus sob a suspeição estava prejudicado ou não. É isso que vai estar em jogo. Uhum. Né? Se o pleno disser, olha, realmente o Fachin tinha razão, nós vamos confirmar integralmente a decisão do Fachin, vamos ter um conflito entre a decisão do pleno e a decisão da turma, né? Mas esse conflito de posicionamento não pode anular a decisão da turma que já foi tomada, né? Pode até achar, mas isso não terá nenhum efeito concreto. E eu acho que, pelo que eu conheço o Supremo, eu não vejo uma maioria no Supremo, para esta altura do campeonato, querer desmoralizar ou tirar a autoridade da turma e dizer, olha, essa coisa, suspeição não pode valer porque esse assunto estava superado com a decisão do Fachin. Não vejo o Supremo fazer isso. Eu vou me surpreender se isso acontecer. Eu tenho para mim, podem até me chamar de otimista, mas eu acho que é a postura realista, eu tenho para mim que tanto vão confirmar a decisão do Fachin naquilo que diz respeito à incompetência, quanto vão dizer, mas isso não impede que a turma tivesse julgado a suspeição e está plenamente válido o julgamento da suspeição. Essa é, para mim, a única solução possível a esta turma. Se é que o Supremo não resolva dizer, o pleno resolva dizer o seguinte: não, esse assunto não era para estar sendo julgado aqui. Eu sou a favor de não conhecer aqui e mandar isso de volta para a turma, para que a turma julgue o agravo regimental. Isso é uma possibilidade também dela fazer e dizer assim: não, não me meta nessa confusão, esse assunto não é meu, esse assunto é da turma, né? Então é uma outra possibilidade. É como eu vejo.
Entendi. Perfeita explicação. Acho que elucida muito o que de fato está em jogo amanhã, dentro das peças e dos personagens. Eu queria só pedir para o Napoleão, agora rapidamente, que ele pudesse falar para mim um pouco das luzes sobre isso, e que pudesse também comentar um episódio que foi uma reportagem da revista Le Monde, que falou a respeito da interferência de alguns atores aí deste processo junto do Departamento de Justiça norte-americano, Napoleão. Eu queria só perguntar para você, queria saber de você, se algum dia a gente vai deixar de ser colônia.
Me parece, Magal, que está difícil, viu? As veias da América Latina continuam abertas e jorrando muito sangue. Então, essas questões, até que o doutor Eugênio mencionou antes ali, né, algumas questões de recebimento de diária indevida, esse conluio indevido aí com o magistrado, né, algumas práticas do Ministério Público, a falta de transparência nessa relação com os integrantes aí do Departamento de Justiça americano, que a gente não tem nada, né, de transparência, enfim. E também a falta de transparência na própria escolha dos membros da Força-Tarefa da Lava Jato aqui de Curitiba, ao menos, né, que são pessoas aí que compõem a elite política e jurídica do estado aqui do Paraná, né, digamos, pessoas de sangue azul aí, que tem uma ascendência de pessoas que ocuparam cargos importantíssimos aí ao longo da história do nosso estado. Então, isso são coisas que deixam a atuação do Ministério Público aí, que é o fiscal da lei, né, o defensor da sociedade, em uma posição um pouco nebulosa, assim, porque a gente não consegue saber como realmente essa atuação está acontecendo. E esse caso aí dessa parceria, entre aspas, dessa cooperação que ocorreu de forma diferente do que determina as regras do jogo também, né? Uhum. Foi uma parceria meio às escuras aí, que a gente não sabe como foi feita e quais as consequências para nós, né? Nessa reportagem do Le Monde, eles falam sobre a lei anticorrupção americana, a FCPA. Ela tem uma aplicação universal praticamente, né? Então, eles fizeram ali, coletaram dados onde eles demonstram que as empresas francesas foram as mais afetadas durante os últimos anos com a aplicação dessa lei. Então, a gente não sabe quais são, né, os reais objetivos desse pessoal do governo americano que veio trabalhar com o Ministério Público aqui no Brasil, e nem qual o resultado disso, né, para nós, e o prejuízo, enfim, toda essa situação aí, acho que nos deixa bem às escuras, né?
Exatamente, cada vez mais constrangido dentro desse momento aí, e a verdade vai aparecendo. Democracia e tempo são duas coisas que precisam e devem para sempre andar juntos. Pessoal, a gente vai dar mais uma parada para o nosso terceiro e último bloco. Fiquem por aí, hoje é Eugênio Aragão e Napoleão Lopes Júnior aqui no Vamos à Luta. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.